PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Hoje num episódio especial para falarmos do Tour de France FEMS, aquele que está a ser, digamos assim, vendido como o primeiro Tour de France, mas em bom rigor não o é, porque na história existem já corridas que ocuparam esse espaço no calendário internacional. Mas este é, agora com a chancela da ASO, a entidade organizadora do Tour, o Tour de France para o lado feminino, com uma prova com 8 etapas ao longo desta próxima semana. A primeira etapa já no domingo, nos Campos Elíseos, antes dos homens chegarem ao final, e termina no dia 8 na La Superplanche de Belfi, onde também podemos ver este ano em ação o pelotão masculino, naquela etapa na altura vencida pelo Tadej Pogacar. Hoje comigo tenho uma convidada ilustre que provavelmente daqui a 4 ou 5 anos pode estar a protagonizar-nos imagens, como aquela do Jacobsen a tentar chegar dentro do tempo limite. Beatriz Pereira, seja muito bem-vinda. Como está?
Olá a todos. Estou bem, obrigada. Espero bem que não me torne um Jacobsen, porque eu não tenho claramente pujança para sprintar, e se eu chegar como ele, quer dizer que também nem sequer tenho pujança para subir, e seria um bocadinho mau sinal, mas pronto. Será o que será?
Foi só uma brincadeira.
Contigo. Sim, sim.
Mas, quem sabe se daqui... Mas esperemos que daqui a um tempo possas experimentar estas andanças do Tour de France. Para quem não está a reconhecer, Beatriz Pereira, ciclista portuguesa da Biscaia Durango, sub-23 de primeiro ano, e que este ano anda a tentar andar na roda destas senhoras do World Tour. E tenho também comigo o... Rui Ribeiro. Quem já ouve o PCMcast desde lá do início sabe que ele esteve connosco, depois não conseguiu formar parte do nosso elenco fixo, mas agora que a vida dele deu aqui uma volta, não é? O Rui vai passar a integrar o nosso elenco fixo, entrar ali na rotação dos nossos comentadores, e vai estar connosco durante este Tour de France FEMS. Rui, é tua... Parece que foste de empréstimo e estás agora de volta, não é?
Olá a todos. É, parece que sim. Parece que estou agora em número. Estamos na altura disso, não é? Estamos no mercado de transferências. Também é. O ciclismo abre daqui a uma semana, por isso antecipamos aqui um bocadinho. E fizemos aqui esta transferência.
Vamos começar aqui pela Beatriz. Bia, eu lembro quando falei contigo, quando fizemos lá a entrevista do PCMcast à conversa, quando um dos pontos da nossa conversa foi sobre a primeira volta à Portugal feminina, que também, lá está, também não era objetivamente a primeira, porque já tinham havido no passado algumas provas que podiam, digamos, reclamar esse estatuto. Mas passando esses pontos à frente, falamos da importância de ter o nome Volta a Portugal, porque é aquele que as pessoas mais reconhecem, e muitas ciclistas na altura diziam que os familiares com que sabiam que elas corriam perguntavam: mas como é que vocês correm se não há uma Volta a Portugal? Aqui também há o simbolismo de haver uma Volta à França, aquela marca que toda a gente conhece de Volta à França, haver esse carimbo, esse nome, para além, claro, da importância desportiva para o pelotão feminino, é marca aqui uma viragem no rumo do ciclismo feminino, um bocadinho.
Sim, sem dúvida. Eu acho que... haver uma volta à França feminina, de certa forma, traz uma validação, digamos assim, porque, de facto, a volta à França masculina é acho eu, acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade, é a corrida que mais pessoas veem no ano e também é a corrida que traz mais adeptos à modalidade e é a corrida que se calhar muitos de nós que somos hoje em dia adeptos e fãs da modalidade e ciclistas mesmo, começámos a ver ciclismo pela Volta à França. É uma corrida icónica, que já tem muitos anos, já tem muita, muita história e eu acho que trazer essa história, digamos assim, para o ciclismo feminino é muito importante e de certa forma parece que as pessoas que não estão tão ligadas ao ciclismo feminino já têm, dão uma certa validação e aprovação, digamos assim, ao ciclismo feminino do tipo, não, agora é que é sério, porque tem uma Volta à França. E eu acho positivo, acho que a Volta à França ainda tem muito, muito para evoluir, não é óbvio, mas também é o primeiro ano, um passo de cada vez. E acho que tem tudo, já só o primeiro ano que está a formar, que está a fazer a Volta à França, primeiro ano no século XXI, e já se tornou o objetivo de muitas atletas no pelotão internacional, e há muitas atletas que vão para lá, tipo, que apontaram aqui o seu ponto de forma, não é? Já é tão importante e tem o seu peso. Portanto, eu acho que a Volta à França, se não é já é das mais importantes, eu acho que tem tudo para ser futuramente a corrida mais importante do calendário World Tour.
Rui, a Volta à França também goza aqui de uma, digamos, de uma, desta máquina que é a SO, e eles também apostaram muito, entraram com tudo, entraram um bocadinho mais tarde, se compararmos com o Giro, e tivemos a coisa de duas semanas, se não me engano, o Giro Donne, e há aqui, digamos, que uma batalha entre as duas marcas para se assumirem como a corrida mais importante do pelotão feminino, e a Beatriz falou, e bem, que muitas corredoras apontam esta Volta à França como a corrida mais importante desta fase da temporada, pelo menos em termos de provas por etapas, mas é um sinal também de que esta marca poderosa, a SO, percebeu que não pode ficar para trás, e depois isto anda tudo de mão dada, porque há uma grande organização que faz uma corrida com o nome, com o peso do nome Volta à França, Tour de France, e isto traz mais investimento de marcas e mais equipas, e tivemos, por exemplo, este ano o surgimento da equipa da Cofidis, já tínhamos uma equipa da Arkea, a própria Cofidis, que diz que quer entrar para o World Tour, tivemos outras equipas a subir ao World Tour. Pode ser aqui um ponto de viragem deste nome tão forte e as equipas quererem estar no Tour de France daqui para a frente, para que haja um investimento maior.
Sim, eu acho que isto acaba por ser natural, não é? Tu acho que foste resumindo bem a questão, mesmo enquanto ias fazendo a pergunta. Mas eu acho que é uma coisa que acaba por ser natural, e é um investimento que é de saudar e que faz todo sentido, porque acho que qualquer pessoa que tenha visto uma corrida feminina este ano ou ainda nos anos mais passados vê que é algo que, de certeza, que gera interesse, porque acho que não há ninguém que veja ciclismo masculino e que, dando uma oportunidade ao feminino, que não goste, porque nós não vemos, é uma corrida aberta, uma corrida com imensas ciclistas de qualidade, é mesmo muito bom, e havendo esta competição, não é? Como vocês falam, acho que isso só acaba por trazer benefícios futuros ao desporto. Eu tinha lido no outro dia que penso que até existe já um conflito, não há de ser um grande conflito, mas há de se resolver certamente, que tem a ver precisamente com as datas do Giro Donne e até do Tour de France, porque, como tu disseste, o Giro feminino acabou há coisa de duas semanas ou algo do género, e pronto, é preciso ver também que a modalidade no feminino ainda está num ponto não tão desenvolvido como o masculino, quer em termos de calendário, de organizações, de estruturas, de tudo aquilo que envolve um desporto da dimensão que é o ciclismo. E ainda temos por onde evoluir e por onde melhorar, e sinto que cada vez mais se olha com outros olhos para o ciclismo profissional feminino, lá está, e que dentro em breve teremos aqui cada vez mais uma explosão dentro da modalidade. Essa explosão se calhar até já terá acontecido, mas um desenvolvimento ainda mais acentuado, mais olhos virados para o desporto, e esperamos nós também melhores condições para ciclistas.
Bia, nós antes de começar esta questão das condições, nós antes de começar estávamos aqui a elogiar a notícia que já vem do ano passado da Trek, que oferece oferece aqui, parece que estão a dar alguma coisa.
Sim,
mas não,
mas nós entendemos.
Igualou aqui as condições salariais mínimas entre equipas masculinas e femininas, e vimos outros casos como o da Uno X, que teve uma corredora que agora me está a passar o nome, se não me engano é Eleanor Barker, que está... que foi contratada, ela depois de ser contratada foi mãe, e a equipa até estendeu a duração do contrato para que ela depois possa...
E agora também creio que é a fotógrafa da Trek, também decidiu pausar a carreira para ser mãe, e a Trek foi super a favor, a equipa.
Quem e a Trek também tem a Lizzie Deignan também.
Exatamente. Também. Mas quem vi até foi a Lizzie Deignan que repostou isso e que estava a falar sobre isso. É, fechado.
Ela nem correu o Paris-Roubaix, nem defendeu o título, não é?
Sim.
Não, ela, eu acho que ela está no... Ela não correu, creio eu. Não correu.
Certo.
Ainda não correu.
Mas pronto, olha, saiu-lhes bem, não é? Digamos assim, tipo isto... Como exemplo para outras equipas, não é? O caso da Lizzie Deignan e, por exemplo, da Bastianelli. Ambas foram mães, ambas voltaram, ok, mais um ano, menos um ano. É óbvio que o objetivo do Lizzie Deignan era ganhar os mundiais em Yorkshire. Acho que foi um bocadinho ambicioso, e mostrou-se ser ambicioso, não é, para ela. Ganhou a Van Vluten nesse ano. Mas mais tarde, não é, isso tudo porquê? Porque também ela tinha tido a filha, não sei, mas há menos de um ano, e ela queria estar outra vez no topo do mundo e queria revalidar o título que foi uma vez seu em casa, não é? E acabou por não conseguir, mas mais tarde, e com o Paris-Roubaix e etc, e mesmo com a etapa que é a etapa que nós vemos nos reclames da Eurosport, que é, eu nunca me lembro do nome,
é o Le Course.
La Course. É
era, digamos, a prova que o Tour tinha para o ciclismo feminino antes deste Tour de France, e que no ano passado foi vencida pela Demi Vollering.
Exatamente. E pronto, ela entretanto ganhou essa etapa, ganhou o Paris-Roubaix. Se bem que pronto, o Paris-Roubaix até foi, ela já veio confessar publicamente que foi, entre aspas, um acidente, não é? Que ela não era de todo, não estava entre as três principais vencedoras da equipa naquele dia. Ela simplesmente atacou muito longe, porque não era ela que era suposto vencer, não é? Ela era suposto ser a lebre, digamos assim. Mas ganhou tanto tempo que acabou por ganhar a primeira edição do Paris-Roubaix, acabou por fazer história. E eu acho que só fica bem, digamos assim, ao nome da Trek toda esta história envolvida, não é? Ela ter retirado, ter sido mãe, ter voltado, ganhar o primeiro Paris-Roubaix e agora voltar a pausar a carreira para ser mãe. Eu acho que isto tudo dá um exemplo às outras equipas do World Tour. É óbvio que é assim, há algumas equipas do World Tour feminino que não têm a capacidade de dar as condições que a Trek tem, vamos ser honestos, mas há outras que têm e não as dão. Portanto, eu acho que isto pode ser, de certa forma, um exemplo. E se as pessoas querem falar da parte tipo económica da coisa, eu vejo mais facilmente a apoiar uma equipa como a Trek e marcas que apoiam a Trek, do que se calhar outra equipa que não dá assim tantas condições às suas atletas, comparativamente aos seus atletas.
É a famosa responsabilidade social que nós falamos tanto no mundo empresarial.
Que pronto, ok, mantém o Quinn Simons e não sei o quê, mas pronto, no final até as coisas têm um balanço positivo. Mas eu acho que, e mesmo falando sobre a pergunta anterior, que a volta à França é um produto que se vende lindamente, e eu creio que hoje em dia, com os seus pontos positivos e negativos, o ciclismo feminino também é um produto que se vende lindamente, e cada vez mais existem mais cidades e mais países e querem fazer corridas assim em todo lado e não sei o que é incrível. é um produto que se está a vender e eu acho que a organização da Volta à França aproveitou isso, não é? Que finalmente o ciclismo feminino é um produto apetecível, digamos assim, e decidiu investir e eu acho que foi uma boa altura. Se me perguntam se devia ter sido antes, na minha opinião como ciclista sim, mas se calhar na visão do investidor agora é a altura se calhar ideal para relançar esta coisa da Volta à França feminina.
Vamos agora passar então para a parte desportiva, porque eu às vezes também sou claro que nós estamos aqui a fazer um programa também para quem se calhar vai ver ciclismo feminino pela primeira vez ou pela primeira vez com mais atenção, vai começar já no domingo porque vai estar ali naquela de não começa a etapa dos Campos Elíseos, está aqui a dar umas meninas a correr, vamos ver, vamos perceber.
Uma corrida por etapas?
Sim, também pela primeira vez uma corrida por etapas.
E eu acho que isso foi muito bem feito, a maneira como organizaram isto para as senhoras, primeiro precisamente por causa disso que tu disseste. E depois o que geralmente vai acontecer é que os homens não vão ter uma corrida tão boa, por exemplo, como na Strade Bianche deste ano, que foi uma corrida incrível na feminina, e na masculina o Pogacar atacou uns 60 km a meta e acabou.
Ganhou.
É a vida. Mas como estava a dizer, se calhar vão haver pessoas que vão ver pela primeira vez e precisam aqui de ser um bocadinho guiados, e nós estamos Sim. aqui para vos ajudar também para perceber quem são as corredoras favoritas, como é que são mais ou menos as dinâmicas de corrida. Estamos a falar de uma corrida com equipas mais curtas, são apenas equipas de 6, se bem que normalmente sabemos que a diferença entre a frente do pelotão e a parte de trás do pelotão no pelotão feminino é um bocadinho maior, se bem que neste Tour feminino a start list até é muito robusta. Não sei se concordas comigo, Beatriz, que é uma das provas com uma start list
sim.
mais homogénea que nós conseguimos ver durante o ano. Há aqui uma ou duas equipas não tão fortes, estou a pensar aqui nas francesas, na Saint-Michel e na Stade Rochelle, que não são tão fortes. Mas de resto, as outras equipas são equipas que nós vemos normalmente
a
cobrir todo o calendário. Está aqui o melhor do melhor. Aliás, e há equipas, as equipas mais fortes, como a Trek, como a SD Works, deixaram de fora corredoras muito, muito fortes para que não vão estar aqui. Por isso, essas equipas já tiveram ali que fazer alguma gestão do plantel. Mas vamos começar pelo percurso. Bia, estavas a comentar comigo antes de iniciarmos que o percurso do Giro era efetivamente mais duro do que este do Tour. Mas este do Tour, acho que eles tentam aqui fazer uma coisa balanceada. No início temos ali duas, quem sabe três etapas para sprinters. Temos também um bocadinho de... Não sei se é para ver o Sterrat nesta etapa 4, acho que é
Sterrat. Os caminhos de vinhas, uma coisa assim, acho que foi assim que eles venderam
isso. São aqueles que costumamos ver na Trovoleone ou não sei.
Não sei.
Do Paris-Tour, provavelmente uma coisa assim do género. Mas pode ser uma etapa importante para decidir a geral deste Tour. E depois as corredoras vão em direção aos Vosges para... acabar ali duas etapas de mais acidentadas, etapa 5 e etapa 6, e etapa 7, etapa 7 e 8, as decisivas com duas etapas de montanha nesta zona do Vosges. Beatriz, aqui fazendo uma análise mais geral do percurso, vai haver um bocadinho oportunidades para corredoras de todo o género, tirando os contrarrelogistas, que muito... Lembra-te que... penso que foi a Ellen van Dijk que se queixou depois do contrarrelógio do Giro, que este ano havia muitos poucos contrarrelógios.
Sim, ela... houve isso. Viram uma hashtag, creio eu, que supostamente também estava envolvida a Van Vleuten, a Van Dijk, a Lisa Brennauer, se eu não estou errada.
Sim.
Uma corredora da Drops, que sim, teve o recorde da hora antes da Van Dijk. Fizeram aí um hashtag, subiram uma hashtag a dizer que queriam mais cronos para... as corridas do World Tour, e tem razão, no fundo.
Sim, há sempre aquela questão também de vai bater no que falámos antes, a questão de orçamentos e tudo mais, e
sim,
ter ao dispor as bicicletas e a tecnologia necessária para...
Pois, mas a verdade é que muitas das equipas femininas do World Tour têm bicicletas, não é? E só não têm bem sítio para exibir as bicicletas, porque nós vemos elas muitas vezes nos europeus e nos mundiais e o que quer que seja, as bicicletas estão lá. E eu entendo que seja um bocadinho frustrante passar o ano inteiro a trabalhar na cabra e não ter maneira de testar, digamos assim, e de aperfeiçoar.
E só, porque... só se podem medir lá está, nos europeus, nos,
exatamente,
nos mundiais.
Porque, vamos imaginar, ok, que elas treinam muitas vezes nos velódromos e etc. Mas, por exemplo, é muito difícil tu aprenderes a curvar na cabra treinando. Porque tens sempre trânsito, nunca podes fazer as trajetórias completamente livres, não é? Porque tens trânsito, nem, mesmo não sendo na tua via, tens na via oposta, não podes andar a cortar curvas com a força toda, não é? E então tu acabas por... Parte dos testes a sério que tu fazes na cabra são a competir, não é? Porque é aí que tu vais completamente com a corda ao pescoço, é aí que tu vais a alta velocidade, é aí que tu tens a liberdade para poder curvar como queres, digamos assim, e acaba por ser um bocadinho frustrante, não é? Trabalhares um ano inteiro e não podes testar as coisas mais a sério em corridas mais pequenas, que acabam por ser que os nacionais de cada uma, os europeus, os mundiais e pouco mais. Nós vemos em corridas Taça das Nações de Júniores, por exemplo, quase todas elas têm um contrarrelógio. E nem que seja tipo um contrarrelógio de manhã e uma corrida à tarde. Eu não sou a maior fã do mundo contra relógio, também vou dizer isto, mas é assim, eu entendo que para as contrarrelogistas seja um bocadinho...
frustrante.
Sim, e acaba por desmotivar um bocadinho a quantidade de vezes que elas pegam na cabra e como é que elas trabalham nisso. E vemos, por exemplo, na minha opinião, a volta à Suíça deste ano acabou por ser super interessante por causa do contrarrelógio, por causa da distância do contrarrelógio, porque, por exemplo, tivemos um contrarrelógio no giro, mas... aquilo é quase um prólogo, não é? E as atletas acabaram por levar a cabra. Aquilo nem era assim tão eficiente que a cabra, mas elas acabaram por levar a cabra do género. Só tenho a cabra para fazer esta corrida, praticamente. Portanto, é bom que eu a use, não é? Mas pronto, acaba por o tour ficar assim um bocadinho...
Essa magia das contrarrelogistas.
Sim, acaba por faltar e por não atrair tanto contrarrelogistas como se calhar poderia atrair. Mas sobre a dureza do percurso, sim, eu acho que ficou um bocadinho aquém. A dureza do percurso ficou um bocadinho aquém, a falta de um contrarrelógio ficou um bocadinho aquém. Acho que este trajeto está um bocadinho aquém, mas eu entendo que é o primeiro tour do século XXI e, portanto, eu aceito que eu esteja um bocadinho a testar como é que as coisas funcionam ou não. E acho que eles fizeram um bocadinho este percurso, honestamente, um bocadinho com pena delas, do tipo, coitadinhas, não vamos para elas a subir muito, que senão, o que se fosse eu a correr agradecia, mas elas não, a Van Vulten não deve gostar muito deste percurso, vou ser honesta, não é? E depois delas fazerem um giro, acaba por ser a prova, a grande volta delas para recuperar do giro, de subir, não é? Não, acho que poderiam ter abusado um bocadinho mais. É óbvio que as duas etapas são bastante duras, mas pronto, a primeira e a segunda etapa é decididamente para sprintas. A terceira etapa, possivelmente, eu acho que, por exemplo, acho que a Balsamo passa isto, passa estas subidas, temos três subidas, quatro subidas, mas a partir daí duvido muito que as sprinters passem, como é óbvio, mas acaba por não ser uma corrida assim tão seletiva. De certa forma vai obrigar, na minha opinião, as corredoras tipo a Van Vulten a atacar de longe, o que é um ponto positivo. Mas...
e depois temos aqui estas etapas, a 4, a 5 e a 6, são quase clássicas dentro de uma prova com etapas.
Sim. Mas, por exemplo, sendo que a corrida tem 8 etapas, acho que não era necessário pôr 3 dessas, portanto o que eu quero dizer...
Uhum,
e na minha opinião devíamos colocar mais montanha, ou até podíamos, na minha opinião, 3 dias para sprinters está bom, não é? É quase metade, até poderíamos pôr 4 e o resto seria etapas de montanhas duras, não necessitávamos pôr ali 3 etapas quase de transição, não é? Entre as etapas de sprint e as etapas de montanha. Mas pronto, acaba por, na minha opinião, ser um bocadinho tipo, é um percurso aborrecido, tipo, é um percurso que vai crescendo, não é? Em dificuldade, e portanto espera-se também que vão crescendo as diferenças na geral ao longo de etapa a etapa, mas acho que ficou um bocadinho aquém, na minha opinião.
Ainda Ainda bem que por agora ainda não estás, lá, se não estavas satisfeito.
Quando eu correr vão pôr alta montanha mesmo, tipo metade nos Pirineus, metade nos Alpes, e eu vou morder a minha língua por tudo o que estou a dizer agora, mas pronto, é o que é.
Rui, voltando ainda aqui um bocadinho ao percurso, os primeiros dois dias para as sprinters, lá está o terceiro, como a Beatriz diz, pode ou não ser, tem ali esta volta final, por assim dizer, os últimos 30 km, onde eles fazem um circuito com duas subidas exigentes, que podem aqui causar alguma dificuldade às sprinters. Etapa 4, a famosa etapa dos caminhos de terra, mais média montanha aqui na etapa 5 e 6, até chegarem às verdadeiras etapas de montanha. Mas o ciclismo feminino tem esta particularidade das equipas mais curtas, equipas 6, o que normalmente nos leva a termos mais confrontos entre as líderes. Nós vimos no Giro, em que era raro haver uma grande equipa com muitas corredoras na frente da corrida, se bem que, se nós olharmos para aqui, nós vemos que a SD Works vem com a sua equipa mais forte, e é possível que vejamos ali numa fase decisiva a equipa com três corredoras na frente. Estou a imaginar a Ashley Moman, a Waldering e a Chantal podem estar nas fases decisivas, ou a Marlon Rosser. A Canyon também tem a Elise Chabi, a Nevi Adoma.
Também pode acontecer.
A Reuters. Mas ainda assim, acho que a partir ali da etapa... mesmo na etapa 4, na etapa 6, já podemos ver um confronto entre as melhores corredoras. Agora, na 7 e na 8 é claramente para se decidir. E acho que... não sei se vamos... ou seja, a 8, quando chegamos à última etapa, não sei se achas que há uma tendência para as corredoras ficarem à espera pelo momento verdadeiramente decisivo, ou nem por isso?
É assim, ponto prévio, eu gosto do percurso, vou fazer aqui um bocadinho de adversário da Beatriz, mas eu gosto do percurso, e acho que também percebo, tentando perceber um bocadinho a ideia da organização, eu acho que a ideia deles foi, apesar do ciclismo feminino não começar amanhã, não é? Que é quando começa a prova, acho que a ideia da organização terá sido fazer quase uma espécie de uma montra para mostrar, pronto, as melhores ciclistas em cada especialidade. Dividiram aqui um bocadinho a corrida quase por partes, como a Beatriz estava a explicar, e puseram as etapas mais decisivas no fim para, imagino eu, dar mais interesse ou ter o público agarrado mais até ao final para ver quem ganha. Falta um contrarrelógio, acho que não faz sentido uma corrida destas, uma volta à França, não ter aqui um contrarrelógio ao meio, mas de resto acho que isto está bem distribuído, aqueles dois primeiros dias, como vocês tinham falado, para as sprinters, e depois começa a Copa aqui a ganhar até chegarmos à montanha. Para todas ali pelo meio.
Sim, são etapas bem ao jeito dela, é.
Mas pronto, mas voltando ao que tu estavas a dizer, eu acho que isso não vai acontecer, isso das melhores ciclistas ficarem à espera da Planche de Belfi, até um bocadinho por causa da natureza, e entrando já noutro tema mais relacionado com os participantes do que propriamente do percurso, né? Porque principalmente a SD Works, eu acho que elas só podem fazer valer a diferença dos números, não é? De terem uma equipa carregada de ciclistas espetaculares face à Movistar, não é? Porque a Annemiek van Vleuten é a favorita número 1, não sei quais é que são as odds de casas de apostas sobre isto, mas não deve dar grande retorno a apostar nela para ganhar a volta à França. E eu acho que ela vai ser bastante atacada ali, se calhar naquele conjunto de etapas entre a 4 e se calhar até já na 3, não sei, aí se calhar devido um bocadinho, mas desde a tal etapa dos caminhos de terra até à etapa antes da primeira etapa de montanha, e acho que eles aí vão ter que tentar isolá-la, vão ter que tentar isolá-la de alguma forma, e a partir daí jogar as cartas que têm, que é terem imensas ciclistas e atacarem à vez, como este ano, por exemplo, se viu a acontecer nas clássicas. Vocês estavam a comprar estas etapas a clássicas, e eu acho que foi isso que a STWorks conseguiu fazer nas clássicas, por exemplo, na Strade Bianche, que ainda há pouco estava a falar. Foi um bom exemplo disso, em que não lhe ganharam só pela força, mas também pela maneira como... Pela maneira como conseguiram desgastar a Van Vulten a colocá-la a responder a tudo. Caso essas diferenças consigam ser feitas, espero que logo na etapa 7 as 2 horas ou 2 horas e meia de transmissão que temos garantidas por dia, que ainda filmem a primeira subida, porque a Van Vulten vai atacar logo na base dessa subida e vai ser uma coisa muito engraçada de se assistir. É essa a minha expectativa.
Vamos então começar aqui do início para darmos um bocadinho quem são os nossos favoritos para ou melhor, as nossas favoritas para cada etapa. Beatriz, etapas ao sprint, há um nome que colhe aqui, digamos, que unanimidade entre nós, e não é muito difícil imaginar quem é. Falamos deste fenómeno neerlandês chamada Lorena Vives, que já tem na sua curta carreira apenas 23 anos, 51 vitórias, não é coisa pouca. Ela leva este ano...
um pouco mais do que 2 por ano, não é muito?
De vida.
Sim, de vida.
Nem sequer é bem de carreira, mas sim.
Não é só de carreira. Ela leva este ano já 15, por isso vai muito bem lançada. Vem agora do Ladies Tour, onde venceu só 3. Só não venceu mesmo a classificação geral. E
o crânio.
Sim. E ela tem estado... Assim, mesmo comparando com a Elisa Balsamo, com a Kopecky, com as outras adversárias, ela tem estado, sem dúvida, um passinho à frente das outras na hora do sprint. Por isso, é muito provável que amanhã nos Campos Elíseos a primeira camisola amarela seja a Lorena Vives.
Sim, até parece estranho dizer que a primeira camisola amarela é da DSM, mas eu acho que sim. Acho que ela tem tudo para ganhar a etapa. Acho que a Lorena Vives é uma sprinter mais pura, digamos assim, e nota-se que ela tem mais potência do que qualquer uma delas, honestamente. Acho que eu estou um bocadinho reticente quanto à Lotte Kopecky, porque eu sei que ela veio dizer publicamente que não estava em forma no giro, porque o suposto é ela ir ao giro com a forma crescendo para chegar ao Tour no seu pico de forma, o que eu acredito e faz sentido, e acredito que muita gente tenha apontado o giro para tal, mas eu também sei que muitas vezes a nossa forma não evolui como nós queremos, digamos assim, e às vezes o nosso corpo, apesar de isto ser tudo hiper mega estudado e delas terem os treinos planificados ao maior pormenor, aos votos todos contam, mas eu creio que a Lotte Kopecky pensava que vinha ao giro fazer o melhor giro daquilo que fez, e portanto eu estou um bocadinho reticente quanto como é que ela vai ou não chegar ao Tour. É óbvio que ela vai chegar ao Tour bem, porque ela também já estava no giro bem. Agora, daí até ganhar etapas ou até ganhar etapas ao sprint, eu duvido muito que ela ganhe etapas ao sprint, a não ser que a STWorks faça ali uma falcatrua, não é? Tipo andar a atacar e etc. Nisso a STWorks é
uma falcatrua, entre aspas.
Sim. Uma falcatrua tática, digamos assim. Não estou a dizer que há algo errado, mas que sejam espertas taticamente, tal como, por exemplo, na Strade Bianche. Eu não sei até que ponto é que ela, apesar de eu achar que ela estava mais forte do que estava agora, não sei até que ponto é que, digamos assim, a Lotte Kopecky era mais forte do que algumas delas, mas ela foi esperta e a STWorks foram espertas a colocá-la num sítio certo à hora certa, e ela beneficiou disso e aproveitou essa oportunidade e fez ela bem, não é? Mas pronto, eu acho que eventualmente a Lotte Kopecky e a Elisa Balsam podem beneficiar de etapas ao sprint mais duras, por exemplo, na terceira etapa, porque eu acho que elas as duas passam bem a montanha, melhor, na minha opinião, do que a Vibes e do que a Marianne Vos, se bem que a Marianne Vos é sempre Ela se acordava bem disposta.
A Mariana Voss venceu. Nós vimos-la vencer no Giro, por exemplo, aquela etapa que o final era semelhante à Lombardia, que tinha um perfil que, se calhar, comparado com a 3, está bem ao nível dela.
Pois, por isso é que eu digo que a Mariana Voss se acordava bem disposta até ganhar a última etapa. Não, mas por isso... A Mariana Voss é sempre a Mariana Voss e pronto, ela se no dia disser, pronto, eu quero ganhar hoje, ela ganha e pronto. Mas eu acho que num sprint igualitário de todas, em que todas, tipo, vamos imaginar que todas arrancam numa reta e ninguém aperta ninguém e ninguém muda a trajetória, acho que a Vibes ganha, sem dúvida nenhuma, porque é a sprinter mais pura e é que tem a potência mais forte de todas, e portanto eu acho que é ela a favorita para ganhar a nossa camisola verde também.
Num sprint mais habitual, como nós estamos, como nós costumamos ver no pelotão masculino, a Lorena Vives é aquilo que mais temos parecido aos sprinters que nós conhecemos, os Jacobsen, os Amars, por aí.
Exatamente, porque eu, no ciclismo feminino existe essa diferença entre o ciclismo feminino e o ciclismo masculino, é que todas as sprinters também sobem bastante bem, e é muito difícil tu veres uma sprinter, tipo a Balsamo, etc, ficar para trás, tipo, por exemplo, o caso do Jacobsen, que acabam por... É óbvio que eles são sprinters e que trabalham muito, muito, muito as subidas, e por isso é que eles conseguem passar, não é? Porque senão nem sequer chegavam dentro do controle. Mas no ciclismo feminino, as ciclistas, as sprinters são mais equilibradas, digamos assim, e acabam por passar, na minha opinião, melhor as subidas do que os sprinters masculinos, que acabam por ser, possivelmente são mais potentes do que elas, e por isso acabam por... conseguem sprintar melhor e acabam por não subir tão bem, enquanto no ciclismo feminino elas investem muito na sua subida. E por isso não há... Acho que a Lorena Vives, de facto, é a sprinter mais pura e mais típica aquilo que as pessoas conhecem de um sprinter e de uma sprinter.
Rui, na etapa... Falámos aqui da etapa 3, mas a etapa 2 também tem ali uma armadilha no final, uma ligeira subidinha... e se a Vives é sem dúvida a favorita para o dia 1, nesse dia 2 e 3, achas que lá está, principalmente a Balsamo, que vimos muito bem no Giro, e a Mariana Voss, que foi a grande adversária dela, achas que poderá haver aqui uma surpresa destas duas para tentarem bater a Lorena Vives? Se bem que, olhando aqui à equipa, talvez a Vivo seja aquela que nós vemos, e a Jumbo também, aí elas são, ela, Mariana Voss e Lorena Vivo, são as protagonistas da equipa na Trek. Há mais gente na SD Works também, ou seja, a Copec não é a número 1 da equipa, ou tem outras, a equipa tem outros objetivos, já vamos falar mais à frente. A Trek também tem outros nomes. Mas se calhar aqui na 2 e na 3 já é mais fácil imaginarmos uma Vives a ser desafiada.
Sim, aliás, eu não apostaria na Vives para ganhar a etapa 2 e a etapa 3. Elas acabam com ligeiras subidas. A etapa 2 tem, segundo aqui o Pro Cycling Stats, e acreditando no gráfico aqui está, tem que acaba numa subida de 600 metros a 4,5%. Acho que poderá dar para ela fazer isso em potência, mas acho que vai certamente equilibrar um bocadinho mais a balança com outros nomes, e especialmente com a Elisa Balsamo, que acho que é quem vejo mais capaz de discutir isto com ela, e também com a Mariana Voss. Depois, a etapa 3. Eu acho que a etapa 3 pode ser um bocado aquilo que a Beatriz estava a dizer há pouco, em que a SD Works é capaz de fazer aqui algumas, já não me recordo qual foi a expressão que ela usou,
falcatruas.
Algumas falcatruas, porque esta parte final tem tudo para ser assim um bocadinho animada. Nos últimos 20 ou 25 km temos aqui esta terceira categoria com 1 km, 12% ou algo do género. Depois temos aqui eu penso que isto está a acontecer aqueles segundos de bónus como tivemos na prova masculina.
Exatamente,
no ano passado, né? Quando o Van der Poel até atacou na segunda etapa, foi buscar os bónus e depois ainda foi ganhar no fim. E acho que isto pode ser armadilhado, pode haver aqui ciclistas interessadas, quem sabe até tentar chegar à camisola amarela, quando previsivelmente as duas etapas anteriores não fazer grandes diferenças. Acho que isto pode ser assim um bocadinho armadilhado, e o vencedor até nem sair de um grupo tão grande tão grande assim. Acho que a Vives esta etapa não vai ganhar. Acho que não passa nesta terceira etapa.
Até e... por essa subida que não é longe, são 20 km a meta a tal de 11%. Já depois para recuperar já será mais complicado.
Sim, lá está. Também é verdade o que estava a dizer, que ela tem a equipa montada à volta dela e se for preciso fica tudo para trás para tentar devolver à frente, mas não me parece que seja uma etapa muito para ela. A primeira 100%, a segunda depende daquela rampa porque pode ser sempre complicado, a terceira já acho que assim uma Marianne Vos, uma Kopecky, mesmo a Balsam é capaz de dar, mas já se calhar até coloco algumas dúvidas, mas acho que aqui já vamos tentar ver tentativas de ciclistas chegarem à amarela e de mexerem na corrida para testar um bocadinho as águas e ver como é que estão as pernas das ciclistas.
Etapa 4 é tal etapa que temos ainda a falar, dos caminhos em terra, que é também uma forma de eles colocarem aqui alguma coisa diferente, e até porque, Beatriz, nós não existem muitas corridas por etapas no pelotão feminino, mas existem muitas clássicas, e as corredoras que nós antevemos que vão estar aqui a disputar a geral, a Van Vleuten, a Cavalli, a Vollering, nós estamos são elas também que discutem as melhores clássicas. Por isso, aqui não há, digamos, que aquela preocupação que nós costumamos ver sempre que há uma etapa deste género, com algumas com um terreno diferente no lado masculino, de como é que eles vão ser a passar o Sterrato, a passar o Pavé. Aqui não há muito essa preocupação, porque as melhores corredoras já estão habituadas a essa, exatamente, a ter essa, a ter esses tipos de terrenos para se enfrentarem.
Eu acho que vai um bocadinho de encontro ao que eu disse há bocado, porque eu acho que no ciclismo masculino acabam por ser mais especializados e no ciclismo feminino as meninas acabam por ter que ser boas em tudo, no fundo. Umas melhores num sítio e outras piores noutro, mas acabam por ter que ser boas em tudo, no sentido que a Marta Cavalli fez que é top 5 ou top 10 na Strade Bianchi? Oh, não, no Paris-Roubaix?
Acho que foi quinta.
Pronto, por isso, acho que isso revela tudo. Para quem não conhece, a Marta Cavalli é uma corredora finíssima, que pesa tipo 50 quilos, e acho que isso revela um bocadinho aquilo que vai acontecer neste Tour, no sentido em que, às vezes, no Tour masculino, nós vemos, por exemplo, neste ano, como havia a etapa do Pavé, as equipas foram construídas com homens das clássicas, não é? Para proteger os meninos da geral, para levá-los ao colinho até à meta, porque, pronto, para eles não perderem tempo à geral. E é assim que é o ciclismo masculino, e de certa forma, ainda bem que eles, se calhar um trepador consegue ser melhor trepador do que uma ciclista feminina, porque acaba por ter mais especialização para tal. Aqui, apesar de termos esse tipo de etapas mais parecidas com as clássicas, não acho que as equipas, de forma alguma, tenham alterado a sua escolha de atletas para estas etapas, do tipo, vamos ver se a Van Vleuten vai perder tempo à geral. Não, a Van Vleuten é capaz de ganhar uma etapa destas também, se ela quiser. Não me parece que ela vá fazer, não me parece que ela vá atacar de longe para ganhar tempo aqui, acho eu, mas a Van Vleuten é um bocadinho imprevisível, não é? Mas eu acho que tens razão nisso, acabámos por... as que ganham as clássicas são as mesmas que vão ganhar aqui, e aqui nesta etapa e nas outras, e portanto acaba por haver... é mais uma corrida para elas, no fundo. Não acho que elas acabam por ter características para ultrapassar tudo, as sprinters sabem muito bem... Às vezes as contrarrelogistas se sprintam bem também, e as trepadoras fazem bons cronos, mas isso também vemos no ciclismo masculino. E portanto aqui eu acho que nem as equipas sequer pensaram duas vezes, vamos levar esta porque ela é boa nas clássicas. Não, as que ganham as clássicas ganham as corridas por etapas também, portanto, no fundo, é mais uma etapa.
Rui, se calhar aqui o que nós podemos ver é aquelas equipas que nós vemos mais bem constituídas. Eu estou a olhar aqui para a Canyon, que tem uma Chevy, uma Nevia Doma, a Roy Akers está a fazer um bom ano,
talvez uma das equipas mais fortes, na minha opinião, que já foi no Giro, a Française de Jeux, porque tem a, lá está, a Marta Cavalli e a Cecile, que estiveram no Giro, junto aqui uma, a Grace Brown também, que fez um, que fez um, uma boa campanha de clássicas, junta também a Evita Muzic, não sei se ela era campeã francesa, já perdeu o título este ano, mas pronto, mas tem aqui uma equipa muito forte para estar ao ataque, e até com corredoras que são, lá está, muito boas nas clássicas. E voltamos a pôr aqui a questão mais uma vez em torno da Van Vleuten, porque ela é a favorita e não tem uma equipa tão forte, apesar de até ter aqui a Arlene Sierra e a Norsgaard para estes tipos de etapas, que foram as suas, digamos, as suas grandes escudeiras nas clássicas também. Mas acho que quem tem equipas mais fortes vai ser neste primeiro dia, em que vai tentar aqui, às vezes pode não ser com a sua ciclista número 1 para a geral, mas vai tentar aqui colocar outra corredora numa boa posição, pensando a Canyon tem a Nivea Doma e a Roy Akers. Acho que é um dia bom para tentar lançar alguém. A Frances de Jeux também pode tentar colocar aqui alguém numa posição confortável. Acho que aqui vão abrir as hostilidades para a classificação geral.
Vai ter que ser isso, e pegando um bocadinho naquilo que estava a dizer há pouco, acho que é mesmo a única forma de depois não deixarem tudo nas mãos da Van Vleuten para no final ela na montanha fazer previsivelmente aquilo que tem feito de forma mais ou menos consistente nos últimos tempos. Agora, sim, vejo aqui equipas que podem tentar isso, de fazer esse jogo de colocar um primeiro grupo na estrada com as segundas linhas, ou até com algumas primeiras linhas de algumas equipas, que depois atrás acabam por não perseguir e obrigam equipas, se calhar como a Movistar, que tem uma líder mais definida, não é? Que só a Van Vleuten é que eu vejo a poder discutir a corrida, ao contrário de outras, como tu já falaste aí muito bem. E acho que vai ter que ser um bocadinho por aí, se calhar fazendo aquele paralelismo para o que foi a volta masculina este ano, em que quando conseguiram quebrar mesmo o Pogacar foi quando o Roglic e o Vingegaard começaram a atacar lá um bocadinho à vez e a criar dúvida na cabeça dele. E acho que é isso que tem que fazer a Van Vleuten, se calhar colocá-la a pensar que dá para ir a todas, até ao momento em que mudou a parte e depois deixa de ir. E acho que quanto mais cedo o fizerem, melhor para a corrida, não é? Porque pode começar a abrir mais cedo, e melhor para nós também, porque dá garantidamente um espetáculo muito melhor para quem está sentadinho no sofá, sem dor as pernas, a assistir na televisão.
Depois, etapa 5, etapa de Bar-le-Duc a Sandia de Vos. Esta etapa tem uma particularidade, Beatriz, é que são 175 km, que não é, aliás, não é uma distância muito comum no ciclismo feminino. É mais longo que o Campeonato do Mundo do ano passado, por exemplo, e se calhar que nos últimos anos, acho que nunca, talvez seja uma das etapas mais longas da história do ciclismo feminino. Não sei se será ou não, apesar de ser uma etapa que podemos dizer plana, ou muito parecida com isso, e vai ser mais longa que o Campeonato do Mundo deste ano. Por isso, esta questão de distância pode de alguma forma influenciar no desenrolar da corrida, porque é uma distância nova que não estamos habituados a ver, não é muito comum. Pode marcar aqui alguma diferença?
É uma boa questão. Eu acho que esta etapa dá aqui um quê de imprevisível ao Tour e esta etapa em si, não é? De facto, eu não me recordo deste ano haver uma corrida tão longa, mesmo uma clássica, no pelotão feminino com esta distância. acho que eventualmente poderá ser um dia para colocarmos certo tipo de atleta em fuga, por exemplo, se calhar se colocássemos aqui uma Van Dijk em fuga ou etc, podia tornar uma corrida mais interessante, não é? Se bem que assim, nós no tour também vimos que o Kung e o Filipe Ganna foram para a fuga e no final ganhou o Pedersen, mas não sei, acho que isto é uma, acho que é uma etapa, é um bocadinho difícil na minha opinião de prever aquilo que vai acontecer aqui, porque lá está, nunca houve uma corrida assim, espero que não seja uma corrida chata, entre aspas, de sprint, ou pelo menos que seja uma corrida que estão até aos últimos 500 metros para ver se apanham ou não a fuga. E acho que vai ser um dia de fuga, não sei se a fuga vai ganhar, espero que seja uma fuga numerosa, para dar um bocadinho de festa aqui à corrida em si, à etapa.
Eu estava aqui a fazer um... digamos, a recapitular todas as corridas deste ano, e acho que a etapa mais longa que tivemos foi a Bruges de Pan, uma clássica de 162 km, na altura a Balsam bateu a Vives, e no dia em que a Maria foi quinta nesta clássica, mas se bem que era um perfil totalmente plano, aqui não é totalmente plano, é um bocadinho, tem aqui um bocadinho de umas subidinhas. Acho que veremos se temos aí as roladoras, como tu disseste, as melhores, a Van Dijk, pensando noutras, a Jess Loudon, a tal antiga detentora do recorde da hora, e pensando noutras desse perfil, se poderemos ter aqui uma etapa mais comum ao que estamos habituados no ciclismo masculino, ter aquela fuga longa, uma equipa de sprinters a controlar, talvez seja a maior etapa mais candidata a que isso aconteça. Rui, vês aqui uma possibilidade do pelotão deixar respirar a coisa antes de chegar aos dias decisivos?
Possível, é possível que sim, se bem que também acho que vai acabar por depender um bocadinho de como se sentirem as sprinters e até...
Até porque, deixa-me dizer, a 20 km temos aquele destaque que tu fizeste há pouco da tal, uma curta subida, 1 km, mas com os bónus lá à frente, os 3, 2 e 1 segundos a 20 km do final, por isso pode haver uma tentação de, pelo menos ali a 20 km, termos um bocadinho mais de ação e quem sabe chegar ali o grupo junto para discutirem aqueles segundos de bonificação e depois a corrida ser mais lançada daí em diante.
Exatamente, se aí ainda houver um grupo na frente, se calhar até as equipas dos sprinters agradecem, não é? Tentam deixar o momento da neutralização da fuga um bocadinho mais para a frente para a malta da geral, não se pôr com ideias de ir ali endurecer ainda mais a corrida, não é? E tornar as coisas mais complicadas para as sprinters. Eu acho que acho que o fato da distância pode fazer aqui alguma diferença mesmo para as próprias fugas, não é? Não sei se uma fuga por não ser uma distância minimamente normal no calendário feminino, não sei se uma fuga que se formasse no início, como é que conseguiriam chegar ao fim? Não sei, é isso. Dá-me um bocado de ideias, ou seja, comparando ao campeonato do mundo, que nós vemos sempre aquelas fugas que ganham 15 minutos de distância, uma coisa assim do género, que depois acabam por ser apanhadas porque é demasiado tempo para andar sozinho com um pelotão a perseguir. Mas também com as equipas mais curtas, só de 6 ciclistas, pode sempre acontecer, não é? Porque há menos duas pessoas por equipa para controlar a corrida, e pode sempre acontecer uma coisa assim, principalmente se não estiverem lá ciclistas que à partida façam muita moça para a geral. Acho que também vai depender, como estava a dizer há bocado, vai depender um bocadinho de como forem as etapas anteriores, que etapas é que foram mais vencidas por sprinters ou não, porque parece-me que esta será, e pode até nem ser, não é? Depende de como for a corrida, mas será a última etapa em que ainda existe alguma hipótese de ser discutida ao sprint, e caso caso nas etapas anteriores não tenha, por algum motivo, seja pelas circunstâncias de corrida, não é? de existirem chegadas para as ciclistas mais rápidas, acho que aqui as equipas dessas ciclistas podem fazer um bocadinho de forcing para ver se conseguem chegar com o pelotão compacto para depois deixar as sprinters decidir.
Etapa 6, já dentro da região dos Vosges, onde depois se decidirá a corrida, mais um dia daqueles como falamos de que parece uma clássica, apesar de não ter nenhuma grande subida, as subidas são relativamente curtas e também não há nenhuma inclinação louca. Beatriz, não sei se achas que... Lá está aquela coisa que nós falamos. No pelotão feminino, o Turbo anda sempre ligado e todos os dias podem ser decisivos. Não? Pensar aqui que pode ser uma etapa sem as corredoras da geral se medirem, se calhar pode ser um bocado, digamos que, otimista da nossa parte. Mais um dia onde, pelo menos, elas vão ser testadas e se calhar aquelas equipas que têm uma equipa mais forte novamente vão tentar atacar, colocar alguém em fuga, medir, ver se as Van Vlutens, a Cavalli e a Vollering, para ver se está tudo bem antes de chegar à montanha.
Uhum. Se calhar tentar apanhar as favoritas um bocadinho de surpresa, ou algumas favoritas também tentar apanhar as outras de surpresa, pode acontecer, na minha opinião. Acho que é uma etapa, mais uma vez, não tão seletiva quanto isso. Temos algumas subidas, mas são tudo subidas com pouca inclinação, não é? Temos subidas de 1,5 km com 7% de inclinação, que aí pode fazer alguma moça, mas pronto, não sei, acho que é possível que elas se testem. Eu gostava de ver algum movimento mais diferente, por exemplo, por parte da Bike Exchange, possivelmente. Também vai depender muito como é que a corrida se desenrolar até aí, ou não sei, da UAE. Gostava de, porque eu, da maneira que eu vi a Mavi Garcia no giro, acho que ela também se inclui nas favoritas do Tour. É óbvio que isso tudo vai depender de muita coisa. Por exemplo, eu não sei como é que está a grande parte da equipa da SD Works, não é? Porque elas não têm competido muito, mas pronto, acho que isso é possível, que essas equipas, se calhar, não tão mainstream, digamos assim, equipas que não são assim tão obviamente favoritas, não é? E atletas que não são tão obviamente favoritas, tentar mexer um bocadinho e pregar um bocadinho uns sustos. Duvido muito, por exemplo, a Mavi Garcia em si que mexa, mas se calhar alguém da UAE tentar mexer um bocado, e veja a Bike Exchange, por exemplo, a tentar alguma coisa com a Kristen Falkner ou alguma coisa. Amanda Spratt duvido um bocadinho, mas pronto, eu gostava de ver tentar, e gostava de tentar apanhar de surpresa as favoritas que possivelmente acham que não vai acontecer grande coisa aqui.
Rui, é um dia para não acontecer grande coisa?
Sim, não, vai sempre depender. É um bocadinho clichê dizer isto, mas acho que vai sempre depender daquilo que as ciclistas e as equipas quiserem fazer da corrida. Mas eu vou voltar a insistir que acho que tem que ser neste tipo de etapas que as equipas com mais ciclistas, com equipas mais equilibradas, digamos assim, ou que não é uma líder única, como na Movistar, que tem que aproveitar estas etapas. A Kristen Falkner era, que a Beatriz falou aí, acho que era uma boa aposta, se tiver com as pernas do giro, que andou muito, fez uma etapa com um solo inacreditável. Não sei se foi a última ou a penúltima etapa.
Foi a última de montanha.
Sim, exatamente, uma coisa absolutamente inacreditável. Ainda foi buscar a camisola da montanha pelo meio. Aqui acho que a camisola da montanha vai ser complicado, porque eu vejo sinceramente depois, mas isso, falaremos da etapa 7 a seguir. Mas sim, acho que pode ser uma etapa para, assim, alguns movimentos, talvez algumas ciclistas atrasadas com um ataque chegarem num grupo mais restrito sem incomodar as ciclistas da geral.
Vamos olhar agora então para as etapas de montanha. Beatriz, nós falamos logo no início que é muito comum nós termos aqui facilmente o confronto entre as melhores corredoras, um face to face, sem ser necessário que sem haver aqueles característicos comboios de montanha, equipas com 5 corredores no grupo final. Isso não é muito normal de ver, até porque as equipas são só de 6, é tal característica, não é? Por isso, aqui nesta etapa, eu vejo, lá está, eu falei há pouco, a Française de Jean tem a Cavalli, tem a Cécile e tem uma equipa bem estruturada e bem forte, em contrapartida, mais uma vez, da Movistar, que para estas etapas de montanha é um bocadinho mais frágil para defender a Van Vleuten. Se nos contextos anteriores, etapas mais acidentadas, conta ali com a Norsgaard e com a Arlenis para defender a Van Vleuten, nestes contextos é um bocadinho mais complicado. Olhamos para a SC Works, que também tem aqui uma equipa se calhar mais forte, com a Reusser, a Molman, a Demi Vollering. É um dia, achas que no final da primeira categoria isto já vai estar tudo espalhado?
Eu acho que é possível, sim. As pessoas que vão começar a ver ciclismo ou que não veem muito ciclismo ou corridas por etapas de ciclismo feminino, acho que deviam ver, porque a maneira como, na minha opinião, as etapas de montanha se desenrolam no ciclismo feminino e no ciclismo masculino são completamente diferentes. E vê-se muitas vezes as mais fortes e isoladas cedo. E eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que, por exemplo, aqui vamos ver se calhar uma Canyon SRAM a aparecer um bocadinho mais. Não sei até que ponto é que elas vão aparecer muito na parte anterior do tour, mas acho que aqui vão aparecer um bocadinho mais. Uma FDJ que tem uma equipa fortíssima, uma Bike Exchange também vai começar a aparecer aqui, e a SD Works, que é aquilo que nós estamos ansiosos para ver como é que as coisas vão correr. Eu acho que vai haver superioridade numérica da SD Works, mas não sei até que ponto é que vai estar tão superior, por exemplo, à FDJ, porque apesar da SD Works ser uma equipa muito forte, a FDJ tem trepadoras de muita qualidade, como tu já referiste, a Ludwig, a Cavalli, a Grace Brown. Acho que vamos ver Mavi Garcia aqui já colocar-se no top 10 deste tour, possivelmente no top 5, na minha opinião. E pronto, vamos ver as líderes isoladas, e eu acho que logo na primeira, se não for na primeira, na segunda contagem de primeira categoria, vai mexer, vão ficar isoladas. Um grupo, na minha opinião, um grupo de 5, 10 atletas, e não vão esperar pela primeira categoria. Acho que a primeira categoria será para fazer o ataque final, e acho que vai ser um bocadinho chegar às pinguinhas, digamos assim, não é? Onde cada uma chega uma, uma depois de um minuto a seguir chega outra, 2 minutos a seguir chega outra, e acho que já vai haver algumas diferenças para a geral. Acho que tem tudo para ser uma etapa interessante, e uma etapa onde depois aquilo fica, vai haver uma seleção cedo e vão continuar a corrida naquela coisa um bocadinho tensa de quem é que vai atacar, como é que vão atacar, onde é que vão atacar, mas de certa forma eu acho que será mais disputada do que o Giro. Acho que temos aqui trepadoras de melhor qualidade e no seu ponto de forma, no seu pico de forma, e portanto eu acho que aqui vai ser, acho que estas etapas, estas duas etapas do Tour vão ser ligeiramente mais disputadas do que o Giro que acabámos de ver, o Giro de ano de 2022, e acho que não sei até que ponto é que a Van Vleuten terá tanta facilidade em ficar isolada tão cedo, até porque eu não acho que ela teve a facilidade normal que ela costuma ter. Acho que a Cavalli deu um bocadinho de luta, a Mavi Garcia também, e portanto acho que a Van Vleuten vai ter um bocadinho mais dificuldade em ganhar este Tour do que teve em ganhar o Giro. eu não creio que seja certo que ela ganhe este tour, e muito menos não creio que seja certo que ela despache o tour na etapa 7. Acho que ela vai ter muita luta.
Rui, é um, como nós dissemos no início, é uma start list mais encorpada do que nós vimos no giro. Acho que aí não há dúvidas. Eu vejo aqui esta etapa um bocadinho similar àquela que nós tivemos, aquela que a Van Vleuten venceu, que até teve uma queda pelo caminho, neste sentido que a Beatriz disse. Isto vai chegar uma depois da outra, depois da outra, depois da outra.
É isso que eu conto que aconteça, diferenças gigantescas logo nesta primeira etapa. Sim, é parecida, acho, diria que é parecida a essa etapa que tu estavas a fazer referência. E acho que, e, por exemplo, eu gosto muito mais do traçado desta etapa 7 do que depois da etapa a seguir. Apesar de termos aquela subida da primeira categoria também ainda antes da subida final. Já é de salutar fazerem isso na Flash de Belfique. Não é nada normal, mas adiante. Acho que a corrida vai logo, não, pode não ficar decidida, mas vai ficar provavelmente decidido quem é que não ganha o tour. Isso acho que, de certeza, que vai ficar aqui decidido. Acredito que já cheguem à primeira categoria com a corrida toda desfeita, e depois aí é que é preciso quando a coisa acalmar um bocadinho, porque ali entre a primeira e a segunda subida não há vale, não é? Ou seja, é descida e depois começam logo a subir outra vez, e depois é que ficam ali numa espécie de um plano alto e voltam a descer para o vale. Acho que aí é que é importante depois, dentro desse grupo, num pretenso grupo, porque também é um solo desde a primeira subida, era uma coisa um bocadinho surreal de acontecer. Depois aí é que é preciso começar a contar cabeças dentro do grupo, quem está, quem não está, que equipas é que estão e que equipas é que não estão, e a partir daí veremos ver o que é que aquela última subida, que ainda é longa, acho que são 14 ou 15 km, o que é que isso vai definir. E tem um ponto de bónus a meio, por isso pode ser ali uma boa altura para alguém atacar e ganhar uns segundinhos para além depois da possível vantagem que ganho na estrada. Mas assim, acho que estou bastante curioso para ver o que é que a Demi Vollering pode fazer aqui. Acho que ela vai ser a principal adversária da Annemiek van Vleuten. Ela já não corre, socorrendo-me aqui do PCS, já não corre, penso eu, desde os nacionais da Holanda. O foco dela está a 100% nesta corrida. A própria SD Works já veio dizer que este também é o foco principal da equipa, que não vão, acredito que depois acabe a corrida, leva isso, mas que não vão correr com o foco de quererem ganhar etapas ou de vestir a amarela na segunda ou na terceira etapa, que o objetivo é mesmo ganhar a geral com a Demi Vollering. E eu acho que ela lhe pode dar bastante luta, e até digo que até não desgostava que se começasse a ver aqui uma transição do domínio entre uma e outra holandesa. Mas acho que temos aqui uma start list e duas etapas de montanha que vão dar muito espetáculo, certamente, e vamos ver se alguém consegue mesmo acabar com o favoritismo da Van Vleuten, e haver alguém, eu acho que será mesmo a Demi Vollering.
Etapa 8, última etapa, isto no domingo, dia 31, ligação de Lourdes à La Superplanche de Belfi, ou seja, o sítio onde este ano Pogacar bateu Jonas Vingegaard, onde em 2020 venceu o Tour de France, vai ser o ponto decisivo deste Tour feminino. Beatriz, achas que a organização quis dar aqui também este simbolismo, uma subida que no Tour masculino tem vindo a ser cada vez mais usada, também trazê-la aqui como palco final deste primeiro tour feminino, para também, lá está, para quem, como nós dissemos, para quem nunca viu,
aproveitar aqui esta subida que esteve ainda há pouco numa volta à França, os corredores também a poderem ver, os adeptos também a poderem ver na volta à França feminina.
Sim, eu acho que isto tem tudo para ser uma grande etapa, tal como o Rui disse, eu concordo. Não sei até que ponto é que o traçado é tão bom como da etapa de 7, mas acho que este final pode ser traiçoeiro. Eu não sei se vocês sabem se sobe ou não até mesmo ao topo, onde subiu
para o Sim, 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 é como, sim, é super plano. É com o Sterrato e tudo mais.
Exatamente.
Gostava que isto desse uma etapa traiçoeira, do tipo a última, não, a penúltima etapa do giro masculino, onde o Hindley ganha o giro. Gostava de ver uma coisa parecida, duvido que aconteça, mas não é impossível. Ao contrário do Rui, não sei até que ponto é que a Vollering é a adversária mais direta da Van Vleuten. Eu apostava mais numa Cavalli, na minha opinião. Não sei, eu sinto que a estrutura da SD Works se abanou um bocadinho desde que saiu a Van der Breggen e que não é uma equipa tão coesa e que a Van der Breggen faria falta ali mais uns 2 aninhos até conseguir passar o testemunho para a Vollering. Acho que, pronto, eu também não sou a maior fã da Vollering, vou ser honesta, mas não, é verdade, mas mesmo assim, e eu como eu vi uma análise no Twitter sobre as últimas etapas de montanha que aconteceram no Giro de Ano e sobre o facto da Cavalli e da Van Vleuten e a Cavalli se terem andado mais nas últimas etapas do que a Mavi Garcia, por exemplo, e aquilo que foi referido foi que elas estavam a subir de forma e que não era a Mavi Garcia que estava a descer de nível, mas sim que elas estavam a subir. E pronto, por causa disso, eu acho que vamos ter espetáculo garantido na última etapa. E acho que é possível que a Cavalli deixe ficar a Van Vleuten a pé. Duvido muito que a faça perder o giro, porque a Van Vleuten tem imensa experiência. E duvido muito que dê uma de Pogacar na etapa que perdeu o Tour, que ficou mesmo marretado. Não vai acontecer à Van Vleuten, porque a Van Vleuten, não é? Ela já perdeu imensas corridas na vida dela e sabe perfeitamente como não perder. E pronto, é isso. Eu acho que vai, espero que dê um bom final aqui. Acho que vai ser até aos últimos 100 metros vai haver uma disputa desta etapa, porque há sempre alguém que vai à campeão e começa a subida demasiado forte e depois chega ao final e afinal era um bocadinho mais comprida a subida do que estavam à espera. E com o Serrat e tudo, eu acho que isto tem tudo para ser, é um bom final da Volta à França. Eu vou ser honesta, eu gosto mais da estrutura da Volta à França masculina do que, por exemplo, do giro masculino, onde há um dia de, como é que se chama o dia? É um dia
de consagração.
Exatamente, há um dia de consagração. Eu gosto mais dessa estrutura, mas admito que é de certa forma dá algo de entusiasmo disputar até ao último dia, tal como aconteceu no Giro d'Ano e como acontece no giro masculino. E pronto, acho que isto tem tudo para ser uma boa etapa. Acho que é o meu traçado, acho que vai ser o traçado, apesar do traçado do dia 7 ser melhor, acho que vai ser mais entusiasmante, porque acho que vai haver mais pessoas a atacar de longe e a tentar subir lugares à geral, se isto não tiver tudo partido com 20 minutos até ao décimo, que espero que não seja como no Tour masculino. Eu acho que vai haver aqui pessoas a tentar subir lugares à geral, o que agrada-me.
Rui, é um final não muito comum, como a Beatriz disse, de acabar numa...
Pensei que estavas a dizer que a Planche de Belfi não era um final muito comum. Eu acho que já conheço as curvas daquilo dos últimos 5 ou 6 anos de ciclismo. Não parece que não conhecem mais subidas em França, mas é engraçado.
Mas não, é pouco comum uma prova por etapas, ainda por cima uma grande volta como o Tour se quer posicionar em termos de pelotão feminino, terminar com uma chegada em alto, às vezes termina com um contrarrelógio, uma grande volta no Giro, no,
sim.
No, a no Vuelta, volta, às vezes, mas com uma chegada em alto é incomum, e vamos ver isto aqui no Tour feminino, é uma coisa diferente, lá está, apesar de a Place de Belfast ser mais conhecida que sei lá o quê.
Que os tremosos.
É isso, exatamente. Estava-me a faltar o ditado popular, essa referência. Nós, quando passa por lá o pelotão masculino, e vimos este ano, costuma ser uma corrida por eliminação, que alguma equipa se mete na frente com um gregário a tirar e vai caindo um e outro. Batendo mais ou menos a mesma tecla de sempre. Aqui é de esperar uma coisa completamente diferente. Aqui acho que vai ser uma subida mais tradicional, hein? Vamos poder ver ao longo da subida, como a Beatriz disse, alguém vai começar com demasiado entusiasmo, vai ser alcançado, mas vai ser um confronto entre as melhores.
Sim, acho que a menos que a coisa, como a Beatriz estava a falar, a menos que a coisa já vá com grandes distâncias do dia anterior, e vejas, sei lá, olha, voltando à mesma tecla, dá um bocadinho, uma Faulkner ou alguma ciclista desse género a atacar de longe, até com o objetivo da vitória na etapa, mesmo sem ambições na geral, que possa sair na primeira categoria, e que depois o pelotão dê um avanço suficiente para discutirem a etapa. Mas acho que, pronto, dentro do pelotão, a corrida acabará sempre por ser feita assim, de forma um bocadinho mais distinta daquilo que é feita no ciclismo masculino, ou até pode-se assistir não a esses ataques, ataque-resposta e por aí fora, mas mesmo a uma eliminação, mas sem os tais gregários que na frente a tirar, que te estavas a fazer, não é? Que te estavas a falar, não é? Ou seja, mais uma subida a ritmo das próprias favoritas, e que depois, pronto, a força de cada uma iria definindo a velocidade a que cada uma conseguia subir, porque era o que a Beatriz há pouquinho estava a falar, que esta subida é muito pródiga em a malta achar que aquilo acaba antes de estar errado, se calhar, e depois ainda tem mais um quilómetro pela frente, em que depois as pernas começam a falhar, não é? Ainda este ano nós vimos o Lenny Kamna, ele devia estar a 100 metros da chegada, ainda devia estar na frente, não é? Já nem sei ao certo quando é que ele foi apanhado, mas foi uma coisa ali mesmo no final, e pronto, e vamos ter um tour definido, mesmo decidido, mesmo até ao último metro, não é? Com esta chegada em alto colocada aqui. Se bem que no calendário feminino não era preciso, e porque não há maneira de ter as etapas de consagração, porque ainda numa prova por etapas, que eu agora estou a tentar recordar-me qual foi este ano. Que é a Inglaterra, o Women's Tour.
Women's Tour.
Que a Elisa Longborg, e se não estou em erro, foi buscar a vitória com um terceiro lugar ao sprint na última etapa. Foi lá roubar as bonificações, e pronto, depois e a chegada em alto, acho que tinha sido no dia anterior, se não estou em erro, ou dois dias antes, e que ela também tinha ficado ali perto, e depois no último dia foi lá sprintar com as outras sprinters para ir buscar 4 segundinhos para ganhar na geral. Por isso espero esse tipo de emoção aqui, espero que não haja grandes diferenças até esta altura, ou que pelo menos não haja grandes decisões, e que estejamos todos naqueles últimos mil metros em Sterrato ou em Gravilha, empolgados para ver quem é que vai ser a primeira vencedora da Volta à França feminina da AZO, não é da primeira volta à França feminina da história.
Agora vamos então fazer as nossas apostas, não é? Para nós já fomos, claro, à medida que vamos analisando, falando um bocadinho sobre quem achamos que são as nossas favoritas. Por isso, Beatriz, classificação geral. Já vi que tu e o Rui discordam aqui em alguns pontos. Se tivesses que apostar no teu pódio, quem é que apostarias?
Ui, é que eu não sou muito boa nestas apostas.
Sim, já não estavas a contar antes de começarmos, sim, as tuas peripécias no Velo Games.
Eu aposto primeiro lugar Van Vleuten, segundo Cavalli e terceiro Vollering.
Rui, queres deixar também a tua...
Epá, como é que eu vou fazer isto diferente? Porque eu só ia trocar a ordem da segunda com a terceira.
Não, podes, e estás à vontade.
Vou assumir que a Marta Cavalli vem mais cansada do Giro de Itália e vou substituir a italiana por uma francesa e vou dizer que vai ficar a Van Vleuten em primeiro, a Demi Vollering em segundo e a Juliette Labou em terceiro, da DSM. Acho que vai ganhar a camisola branca, acho que ainda é elegível, aqui até aos 23, não é?
Exato, eu estava aqui também a ver as
faz 24 este ano, não sei
também
como é que...
para essas classificações secundárias, classificação de trepadores, classificação dos jovens. A classificação dos jovens é para quem tenha nascido depois
até aos 25.
Depois de 1 de janeiro de 2020, ou seja, de 2000, ou seja, é essa, a Juliette Labus é de 98, por isso é. Não conta.
Não, e tem 23, pois aqui é até só aos 23 a camisola branca.
Por isso ela não conta para essa camisola branca. Em termos de, eu já vou dar também a aposta, mas dar aqui algumas notas, em termos de camisola dos pontos, as etapas 1, 2, 5 e também a 6, a tal etapa 6 de Rosem, valem os pontos máximos, ou seja, 50 para a vencedora, 30 para a segunda, 20 para a terceira. As etapas 3 e 4 são consideradas aqui pela organização etapas acidentadas, que são a tal etapa que de Epernay, que tem depois a tal subida de 11%, e a 4, que é a etapa dos caminhos do Sterrato, tem 30 para a primeira, 25 para a segunda e 22 para a terceira. E depois as etapas de montanha, a 7 e a 8, dão 20 para a primeira, 17 para a segunda e 15 para a terceira. Os sprints intermédios, todas as etapas, dão 25, 20 e 17. Por isso, não sei, se a Lorena vive, se calhar, como a Beatriz disse, se calhar os sprints intermédios aqui vão ser um bocadinho também importantes. Eu estou a ver, porque a primeira etapa tem dois sprints intermédios, ou seja, na primeira etapa, se a mesma corredora vencer os sprints intermédios e vencer o sprint final, faz logo aqui 100 pontos e pode dar aqui uma cama importante para tentar vencer esta classificação que... lá está, que não é fácil porque pode também acabar nas mãos de uma corredora da geral, como acabou no giro. Em termos de classificação da montanha, as primeiras categorias dão pontos às 6 primeiras, que são as subidas que nós vamos ter apenas nas etapas 7 e 8, primeiras categorias que dão 10 à primeira, 8 à segunda, 6 à terceira, 4 à quarta, 2 à quinta e um ponto à sexta. As segundas categorias dão metade, ou seja, primeiam apenas as 4 primeiras, 5 pontos à primeira, 3 pontos à segunda, 2 pontos à terceira e um ponto à quarta. Terceiras categorias, 3, 2 e 1 pontos. Quarta categoria, 2 pontos e 1. Por isso, um pouco como vemos à semelhança do Tour masculino, há uma grande diferença entre venceres uma primeira categoria e venceres as outras, por isso as etapas 7 e 8 serão decisivas para quem quiser atacar a camisola da montanha. No giro não é tanto assim, eu lembro por exemplo que a Elise Chaves somou vários pontos numa etapa em consequência de ter ganho várias quartas categorias, por isso pode ser mais uma que pode cair no colo das corredoras da classificação geral por causa dessa questão. Vão ser etapas onde vão estar a discutir a geral e é muito provável que possam acabar a vencer. A classificação da juventude, como já dissemos, é apenas para quem nasceu depois de
depois de 2000, por isso tira aí, como o Rui já tinha dito, nomes como a Juliette Labuse e por aí fora, que são mais jovens, mas que já estão um passinho mais à frente nesse ponto. Estava a tentar perceber quem é que ainda conta para essa...
Acho que o Muzic, da FDJ, acho que ainda pode.
Conta.
Okay. Acho que sim.
Acho que ela é...
Não, é 99 também.
É 99, por isso...
Eu aposto na Shirin da Trek porque é de 2002. É certo que conta.
Ah, sim.
Triste, é só um ano mais velho que eu.
Shirin que esteve aqui a medir forças contigo, não foi? No,
sim,
no
sim, sem Europa. Dúvida. Eu ataquei ela, eu quase descarreguei a de roda.
Ela não deve ter... acho que não é a única que teve cá e que vai estar também na...
Teve a Guazini.
Teve a da... Outra da
a Noemi da Jumbisma.
A Marie Lanette.
Muitas mesmo. Sim, também teve.
Marie Lanette também esteve. Ela também conta. Estamos a falar de corredoras que vão estar no Tour e tiveram há duas, três semanas.
Nos europeus
aqui em Portugal.
Sim.
E correram aqui com a nossa... Beatriz. Por isso ela conhece-as bem.
Sim. Mas pronto, a minha aposta para a juventude, não sei se era por aí que querias começar, é Shirin.
Eu estava só, não tinha pensado muito bem, porque lá está. Porque também é uma. Eles colocam aqui estava a passar aqui o termo, né? Colocam aqui
uma barreira, um limite.
Uma barreira até um bocado baixa, 2000. Estava aqui a ver no outro site, no First Cycling. Há 13 corredoras de 2000, 11 de 2001 e 8 de 2002. Por isso são estas. É este o número de corredoras que vamos ter.
Alguma de 2003?
Não.
Ah! É isso, maltinha. Era isso que eu queria.
Ou seja, ainda tens a esperança de um dia vir a poder... Ou seja, tens ainda aqui alguns anos para poder discutir a camisola da juventude.
Ah, eu pensei que era o primeiro ano a participar no Tour.
Não, ainda podes discutir a camisola da juventude, ainda tens tempo. Fazer a minha aposta também para a classificação geral. Eu, para ser diferente, eu vou apostar que a Van Vleuten não ganha. Eu vou apostar Vollering, Van Vleuten e Cavalli. Vamos ver se a força da SD Works se mete.
Espero bem que não. um dia, elas vão, agora vou deixar a humildade de parte, vão-me querer contratar e não vão contratar porque eu só digo mal delas. Nunca me vão querer contratar, mas pronto, agora não vão mesmo.
Obrigado, Beatriz. Obrigado, Rui, por terem estado aqui comigo a falarmos deste Tour de France Femme. Para quem vai ver ciclismo feminino pela primeira vez, temos deixado aqui o apelo. Muita abertura de espírito para verem. Vão acompanhando a Portuguese Cycling Magazine, porque nós vamos fazer um acompanhamento mais pormenorizado da corrida. Tenham qualquer dúvida, pá, não hesitem, têm as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Perguntem sobre qual corredor é melhor em qual tipo de corrida, se bem, como disse a Beatriz, elas são, no geral, as melhores, são muito boas em tudo, até por aquele equilíbrio de forças que nós falamos que ainda não existe tanto. As melhores corredoras das melhores equipas tendem a ser bem melhores que as melhores corredoras das piores equipas, mesmo nos campos onde elas não são tão fortes. Por isso, é normal que possam ver, e pelos nomes que nós fomos falando aqui, que possam ver muitas vezes as mesmas caras, mas faz parte, são um bocadinho também as dores de crescimento da vertente feminina. Acompanhem com atenção, penso que vão gostar. A corrida vai ter transmissão na Eurosport em Portugal. Penso que vai ser o Gonçalo Moreira a comentar. É um primeiro Tour de France ainda sem corredoras portuguesas, mas penso que pode ser uma questão de tempo, 2, 3 anos, até termos lá alguma corredora portuguesa. Talvez não seja a Beatriz, quem sabe, mas podemos ter ou a Daniela.
Nasty Works, não.
Nasty Works, não. Ou a Daniela e a Maria, que neste momento já estão ali um passinho acima, quem sabe se podem lá estar. Aliás, a equipa da Maria, a Lecole vai lá estar com outros nomes que não ela, mas quem sabe se ela num futuro não vai estar lá, depois cá estaremos para ver isso. Quanto a nós, Rui, temos encontro marcado todos os dias, porque como nós fomos fazendo num registro exclusivo durante o Giro Tour, desta vez vai ser aberto para todos, lá está, para quem vai ver pela primeira vez poder entender melhor. Nós vamos estar aqui a fazer o rescaldo das etapas no final de cada uma. Beatriz, nós não te queremos prender, mas se houver alguma que tu queiras estar também connosco, manda-nos mensagem. Estás aqui convidadíssima para estar, para falarmos destas etapas do Tour de France Femme.
Convida quando a Valerian ganhar.
ou então podes vir no rescaldo, depois no Pode fim, ser. Quando fizermos um. Querem deixar só uma despedida, um apelo a...
Eu lembrei-me agora de uma coisa que tu há um bocadinho falaste aí na equipa da Maria, da Lecole Wahoo. Para quem eles ontem colocaram uma publicação no site da equipa, para quem estiver interessado, eles têm uma parceria com a GCN, não é? Que também está ligada à Eurosport e é uma plataforma digital de ciclismo, para verem corridas em direto, highlights e por aí fora. Que eles estavam a oferecer a quem se inscrevesse lá no site, tem uma série de subscrições de 8 dias para acompanhar a corrida de grátis. Tem lá no site em parceria com a equipa. Por isso, se alguém que nos tiver ouvido não conseguir ter acesso à Eurosport de alguma forma, ou se quiser experimentar a plataforma por uns dias, acho que é uma boa oportunidade para isso. De resto, espero que seja uma ótima corrida, já a começar amanhã, com uma primeira grande chegada aos Campos Elíseos e que seja um grande sprint e acima de tudo que todas as etapas sejam muito disputadas e com um grande espetáculo e que para o ano não seja só um acontecimento por ser o primeiro Tour de France feminino com este nome, mas que seja um grande acontecimento por ser o Tour de France feminino, que é como é o Tour de France masculino, também é um acontecimento por si próprio, que esta corrida assim o seja, e não só por ser a primeira, mas sim porque estas ciclistas também merecem toda essa atenção.
Aliás, às vezes, não é que me chateie, mas eu lembro que eu falei quando fiz a entrevista com a Beatriz a necessidade de terem, quando se fala de desporto feminino, seja futebol, seja ciclismo, seja o que for, ainda infelizmente agora com o grupo de futebol tivemos certas personalidades a virem dizer, a virem falar um monte de asneiras, pessoas que vivem ali um bocadinho no século XIX, mas parece que temos que fazer sempre estas afirmações de interesse e tudo mais, e parece que não podemos falar do desporto pelo desporto sem que tenha que haver sempre outras coisas a proliferar à volta. E isso que tu disseste, Rui, acho que é muito importante para que para o ano possamos estar aqui a falar da corrida pela corrida e não termos que estar sempre a fazer aqui grandes declarações sobre os porquês e não sei o que mais. Beatriz, queres também deixar alguma nota final?
Opa, olha, eu vi agora que a Consoni não vai por supostamente Covid.
Portanto, sim, não vai por Covid.
Estava a perguntar Covid. A SD Works lançou um equipamento novo para exclusivo também da Volta à França.
Mas acho que só vão usar na primeira. Acho que só vão usar na primeira etapa.
Pois não sei, isso não vi, mas se quiserem ver, aproveitem. E por último, agradeçam por estar a ver aqui um podcast do Tour de Femmes, porque eu vim reclamar quando não houve do Giro de Ano.
Por isso é que nós te convidamos agora para
nas ir. Redes do PCM Cast, nas redes do Portuguese Cycling Magazine, eu fui exigir os nossos direitos. Não, estou a brincar. Mas eu, por exemplo, eu sou ouvinte do Portuguese Cycling Magazine. Todas as semanas eu ouço podcast. E, portanto, eu também gostava de ouvir o das corridas femininas. E, portanto, pedi, e aqui está, para vocês, para vocês entrarem... Quem ainda não está, para vocês entrarem um bocadinho no mundo do ciclismo feminino. E quem já está, eventualmente, para as conhecerem melhor. Ou para simplesmente estimular o vosso cérebro a dizer sim, concordo, não, não concordo. E pronto, é isso. Espero que vocês fiquem atentos ao ciclismo feminino. E é isso. Eu aposto que não os vai dizer.
Última nota mesmo, para fechar. Que só porque é algo que sempre as pessoas têm curiosidade. Prémios. Vencedora da geral leva para casa 50 mil euros. Vencedor de cada etapa leva para casa 4 mil euros. No final de tudo, no fim do tour, o tour vai distribuir 247.530 euros. Não sei se é muito, não sei se é pouco, mas é uma grande corrida que vamos ter. E 50 mil euros ainda faz diferença no bolso de alguém.
Acho que tinha lido que era a maior prize pool em
corridas
na história, exatamente, no ciclismo feminino.
Sim, é natural que isso seja, até pela força da marca, claro, pela força da organização, e foi aquilo que nós falámos no início. Eles quiseram entrar com tudo, é normal que entrem também, e felizmente que não entram só com a fama
e com a dor de pernas
e com o estatuto que têm, mas também que entrem com o dinheiro.
Mas dizer que, por norma, não sei se vocês sabem ou não, quando a vencedora ganha, quando nós ganhamos uma corrida, o prémio é dividido pelas colegas de equipa.
Sim, isso acho que esse pessoal já, quem acompanha ciclismo malta... já sabe mais ou menos.
Pronto, mas no masculino, portanto, não, acabam por não ser 50 mil só para uma.
Sim.
Até porque depois impostos e tal e coisa. Mas... mas depois é dividido pela equipa, portanto, sim, é um bom prémio para começar. Sendo que eu acho que quem ganha o tour masculino é 50 mil, certo? 500 mil.
Uhum.
Portanto, é um bom começo.
10%.
Espero que seja um começo.
Sim, eles depois, no, por exemplo, eles no Paris-Roubaix este ano, acho que já aumentaram para ser igual ao masculino, já não me
Sim,
recordo,
mas também, mas... possivelmente, porque isso também esteve envolvido em toda uma polémica com a Trek. Exatamente. Porque a Trek depois igualou o prémio, portanto... falem disso também, olha... O facto de falarmos isto já é, entre aspas, uma pressão para eles subirem os prémios. Não, que seja mal de todos 50 mil euros, eu não me queixaria, mas pronto, comparativamente...
Nem que tivesses que dividir pelas tuas seis colegas
não,
de equipa.
Não, 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 de todos. Já, mas pronto. Já.
Que não vão ser da SD Works.
Por isso... As da SD Works não precisam de 50 mil euros. Até... Estão bem a viver bem na vida. Por isso eu ia para a SD Works e via bem na vida, mas para isso eu ia para a Trek, não é? A Trek também viveria bem e pronto, era colega da Balsam e assim, e é bacana.
Ainda bem que tens assim tantas opções de escolha em cima da sua.
Ai meu Deus. Não, eu ir por ir, estava a falar disto no outro dia, agora estamos a mudar de podcast, eu vou já
mas
acabar.
Mas estás a voltar.
Ir por ir, eu ia para a FDJ, é a minha equipa de sonho, na minha opinião.
E também tem a camisola mais bonita.
Não. Isso já é gosto. Eu acho que, não sei se é mais bonita. Eu gosto da Canyon.
A da Canyon já.
Ela mais bonita não ia para a Bike Exchange.
Eu gosto da francesa. Acho que está ali no balanço correto entre irreverente e simples. A da Canyon já é demasiado para mim, para os meus gostos. Cada um, lá está, cada um gosta do que gosta. Vamos lá, para não nos vermos muito, não é?
Sim.
Uma vez mais, muito obrigado e a todos que estão desse lado. Voltem amanhã e depois até dia 31 para falar do Tour de France feminino, e não se preocupem porque os outros podcasts continuam e o podcast de rescaldo do Tour nós vamos depois anunciar, mas vai sair não na terça mas na quarta, porque vamos ter um convidado que é o Pedro Barata, jornalista do Expresso, e ele não pode gravar na segunda, vamos gravar na terça e vai sair na quarta. Por isso, já anotem aí nas vossas agendas, vai sair um bocadinho mais tarde. Até à próxima.